CBN Pets, com Franciele Tien.
Bem-vindo, bem-vinda ao CBN Pets desta quinta-feira, 8 de setembro. Já dizia a música, comer, comer para melhor crescer. Isso no caso para nós, humanos, mas a boa alimentação interfere também na saúde dos nossos pets. Você que tem um cãozinho ou um cachorrão, já notou que alguns probleminhas podem acontecer com relação à má alimentação? Sobre nutrição do seu pet, nós vamos tirar as dúvidas agora com a médica veterinária Bárbara Barbieri. Bem-vinda, doutora Bárbara.
Muito obrigada, bom dia.
Doutora Bárbara, então nós vamos falar sobre a alimentação, sobre a nutrição. Com os animais, a nutrição, quando a gente vem à cabeça, já pensa na nutricionista. Com os animais também acontece a mesma coisa que nós humanos? O que é a nutrição?
É basicamente a mesma coisa, né? Quando a gente procura um nutricionista, nós humanos, a gente vai para procurar por melhorar a saúde, emagrecimento ou por alguma doença. Nos cães também a gente pode pensar nisso, para melhorar a saúde deles, emagrecimento principalmente. Pode ser como um coadjuvante em tratamento de doenças. Então, sim, praticamente a mesma coisa.
Obesidade tem sido o maior problema dos pets hoje?
Muito grande. A maioria que vem pra gente hoje tá obeso, tá com um aumento de peso. Isso principalmente por causa de alimentação inadequada, por causa de petiscos em excesso. Então, assim, e traz muito problema, traz outras doenças, né? A obesidade é uma doença, mas ela vai acarretar outras doenças.
Então, preste atenção, você que tem aquele cachorrinho, que é a hora que você está comendo aquele doce, aquele biscoito, o cachorrinho está ali com aquela cara de quem caiu da mudança. Calma lá, tudo tem solução e você pode aí trazer uma doença para o seu cachorrinho. Bom, cada raça tem uma alimentação diferente, um tipo de ração. Como que funciona isso, doutora?
Assim, não tem uma necessidade diferente cada raça. O que a gente vai acontecer, assim, cães de grande porte ou que têm uma atividade, né, são de raças que têm mais atividades, vão precisar de mais calorias. Então, a gente vai precisar dar mais comida. Mas não tem um aporte nutricional que eles precisam, assim. Um cão que, às vezes, é de uma raça mais calminha, um pug, por exemplo, ele fica mais deitadinho. Então, ele não vai precisar de tantas calorias quanto um cachorro que, tipo assim, um pastor alemão que trabalha na polícia, ele corre o dia inteiro, faz muitas atividades, ele vai precisar de mais alimento. Então, é essa a diferença, necessidade calórica.
Tem horário certo para dar essa alimentação ou conforme o animal vai pedindo? No caso de cães, como pastor alemão, como o Golden, que gosta de brincar, mais vezes ao dia, fragmentada essa alimentação ou pode ser dado em horários específicos uma maior quantidade?
Eu sempre recomendo dividir pelo menos duas vezes por dia, para a gente evitar, às vezes, que o estômago fica muito cheio, dando uma vez por dia só e pode gerar também algumas doenças, tá? A gente pode ter, às vezes, até doenças que precisam de cirurgia, se esse estômago ficar muito cheio e acarretar, às vezes, uma torção gástrica, alguma coisa assim. Então, é melhor dividir duas vezes por dia, de duas a três vezes, mas duas vezes é o ideal. Então, de manhã, ou de tarde, ou de meio-dia, de noite, depende da rotina do tutor.
Eu tô pensando aqui, já um pouquinho mais longe, eu não sei nem se a medicina veterinária chegou até aí, né? De repente, daqui a pouco, nós vamos ter uma bariátrica dos animais também, né? Bom, ração sempre é a melhor opção?
Não, hoje em dia a melhor opção é a alimentação natural. Claro que a ração ela é um alimento completo, suplementado. Se você, né, se você não tem tempo e você quer uma coisa rápida, a ração é a escolha. Só que a alimentação natural ela traz inúmeros benefícios para os cães. Ela nada mais é do que alimentação com ingredientes naturais mesmo, carne, vegetais, carboidratos. Mas ela também precisa passar por uma suplementação.
Uhum.
Então, o cuidado que a gente tem que ter é a alimentação natural, ela não vai ser só o frango e o arroz que às vezes o tutor vai dar. Isso é perigoso até, né?
Todo mundo fala, não dê carne de frango pro seu pet. A carne de frango realmente tem algumas propriedades que não fazem bem ao cão?
Não.
Um pouquinho é mito?
Assim, é mito. Pode ser dado, não tem problema nenhum. O problema é você dar só uma carne de frango e não dar mais nada. Porque aí a gente vai gerar outros problemas, como alergia alimentar, falta de nutrientes, que pode gerar mais doenças no futuro. Então, o problema é dar uma única alimentação sempre, sem suplementação.
Essa suplementação, quando você fala, o que é essa suplementação?
Quando a gente pensa na alimentação natural, a suplementação vai ser igual um pozinho, assim, humano mesmo, que a gente vai colocar, que é composto de vitaminas, minerais, que são necessários para os cães, para eles terem, né, uma nutrição adequada. Agora, quando a gente fala da ração e a gente quer suplementar por outra coisa, aí vai ser geralmente por alguma doença que eles vão ter. Uhum. Às vezes é uma doença hepática, uma doença articular, a gente vai escolhendo suplementações para auxiliar no tratamento dessas doenças.
Uhum. Vegetais, algum tipo de vegetal que não pode ser dado de jeito nenhum para um animal? E de que forma dá isso?
Vegetais, assim, eu acredito que não tem nenhum que a gente não possa dar. A gente tem que cuidar com algumas frutas.
Uhum.
É, uva é tóxico, não pode ser dado. Carambola. É, tem um mito do abacate que não pode dar, mas pode dar sim. A gente tem que cuidar com o caroço. Qualquer caroço de qualquer fruta é tóxico, tá? Pode gerar intoxicação. Mas tirando isso, de vegetais, assim, não tem nenhum que a gente não pode dar. O perigoso, assim, tem cães que às vezes eles não aceitam alguns vegetais. Por exemplo, tem cães que não aceitam abóbora. Então, você vai dar, ele vai ter uma diarreia e você vai acabar achando que abóbora não pode ter dado para nenhum cachorro. Não, às vezes é o seu cão que ele não aceita. Às vezes, um outro cão vai aceitar tranquilamente.
É como nós, quando alguns alimentos a gente tem uma certa reação alérgica e acaba dando uma reação.
Exatamente,
aí.
Igualzinho.
Uhum. A nutrição dos pets também está ligada à idade deles, doutora?
Está ligada, sim. Cães mais jovens, eles precisam de mais nutrientes para crescer adequadamente, para evitar doenças, né? É, às vezes, uma quantidade inadequada de nutrientes ou a falta deles pode gerar nanismo, desnutrição, doenças articulares no futuro. Então, isso tem que ser cuidado. Se você for escolher, né, dar ração para o seu cão, então tem que escolher uma ração para cães filhotes adequadamente. Sempre escolher uma ração super premium, que tem ingredientes melhores, tá? São as escolhas. E para os cães idosos, a gente tem que cuidar com proteína. Tem que ter uma quantidade de proteína adequada. Porque, geralmente, cães idosos, eles são mais quietinhos, né? Ficam mais paradinhos. E eles não ganham mais tanta massa muscular tão fácil. Igual a gente, né? A gente vai ficando mais velho e vai dificultando o ganho de massa. Então, geralmente, essa massa... Eles usam a massa muscular para fazer energia para o corpo deles. Então, isso causa uma caquexia. Então, a gente tem que dar
O que é uma caquexia?
Uma caquexia é quando o corpo usa a massa muscular, o nosso músculo, para gerar energia.
Uhum.
Ao invés de gerar energia com a quantidade de caloria que a gente come, ou com a gordura, quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente pensa em usar a gordura para emagrecer, né? É, para gerar essa energia, o cão idoso vai usar o músculo para gerar essa energia que ele vai precisar para o dia. E isso é perigosismo. Então, tem que ter uma ração que seja em alta proteína, ou uma alimentação natural formulada alta em proteína.
Você falou da ração premium, é importante também que o tutor conheça os tipos de ração, separem para cada tipo de animal e idade, tudo isso. Qual é a diferença de uma ração para um animal mais novo e para um animal mais idoso?
É super importante, porque se a gente escolher, às vezes, dá uma ração de adulto para o cão filhotinho, né? Que você acabou de adotar, enfim, comprar. Isso pode gerar aqueles problemas que eu falei. Pode ser que ele cresça com vários problemas de saúde, né? Às vezes, não tendo essas necessidades nutricionais que ele precisa. Porque uma ração para adulto, ele vai ser uma ração de manutenção.
Uhum.
O cão adulto, ele não precisa de tantos nutrientes quanto um cão jovenzinho que acabou, né? Que precisa crescer, precisa formar aquele músculo, precisa formar todo o corpo dele. Então, essa é a diferença. Sempre importante ficar... Então, se você acabou de adotar um cão, compra uma ração de filhote. Depois, a partir de um ano, por aí, pode trocar para ração de adulto. E lá pelos 7, 8 anos, pode trocar para ração de idoso.
Aqueles cães que perderam os dentes, eu vou complicar um pouquinho, já tem uma idade e começa a perder os dentinhos. É possível fazer uma pastinha ou tem um tipo de ração que possa ser comprada para esse tipo de animal?
É possível, sim. Dá pra gente comprar a ração, bater no liquidificador e dar pra eles. Mas o que a gente vê muito hoje é que eles não... Cães que não têm dente, eles continuam comendo normalmente.
Uhum.
É, claro, tem alguns que ficam mais chatinhos, né? Mas alguns que não têm, continuam comendo porque... Isso é uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam. Nossa, mas meu cachorro, ele vai comer e ele não morde, ele não mastiga.
Uhum.
Eu tô desesperada, ele engole inteiro, eu tenho medo dele passar mal. E cachorro não mastiga mesmo, isso é o normal. É, quem vai fazer essa quebra dessa ração ou do alimento vai ser o estômago deles, ao contrário da gente, né?
Nossa, a gente vê eles se acabando no potinho de ração achando que eles vão
Nossa, vão vomitar ainda, né? Tem que cuidar, claro, que pode causar vômito se eles comerem muito rápido, né? Mas Então, não precisa se preocupar se ele não tá mastigando. É o normal, tá?
Uhum. Colágeno pode ser dado para o animal?
Pode ser dado,
é
sim.
É o mesmo colágeno que a gente tem ou é manipulado diferentemente para o animal com alguma coisa que precisa?
É o mesmo colágeno, pode ser dado, mas ele vai ser... A gente dá sempre por algum problema articular. Uhum. Ele vai ser, então, ser usado no tratamento de alguma doença articular. Por exemplo, displasia coxofemoral, que é muito comum em cães, né, de grande porte. Então, ele, junto com outros suplementos, vai ser manipulado, ou tem vários comerciais por aí, para a gente dar para eles, para ajudar nesse tratamento. Mas pode ser dado, sim.
Uhum. Tem sempre aquele tutor que está na cozinha, às vezes está fazendo o almoço, a janta, o lanche da tarde, o cachorro, como nós falamos lá aqui no início do programa, fica sentadinho com aquela cara de quem caiu da mudança, por favor, me dê um pedacinho, ou tem uma brincadeirinha no Instagram que fala assim, tô passando fome. Pode ser dado qualquer alimento que a gente está comendo para o cão, por exemplo, pães, bolachas, doces... Precisa evitar ou pode dar uma quantia pequenininha? Melhor nem dar de uma vez.
Não, melhor nem dar de uma vez. Pão, doce, qualquer doce, essas bolachas comerciais são muito perigosas para eles, tá? Principalmente chocolate, gente, não dá chocolate de jeito nenhum, é tóxico, tá? Isso pode gerar uma intoxicação e maiores problemas no futuro. Então, assim, se for uma carninha, um corte magro, não tem problema nenhum, no ponto de vista nutricional. Agora, tem que sempre cuidar, se você vai dar essa carne, e aí o seu cão não vai mais querer comer ração de jeito nenhum, não vai mais querer comer nada, só vai ficar esperando aquela carne, aí é melhor já nem dar, porque uhum. aí a gente sabe que a alimentação não vai estar suplementada adequadamente, como eu falei no começo. Então, se for pra dar um petisquinho e ele continuar a comer a raçãozinha dele normal, beleza, perfeito. Mas se ele parar e se ele só ficar esperando aquele petisco o resto do dia, então não.
Essa carne que eu estou ali, às vezes na pia, cortando, no balcão, ela precisa não ser salgada? Porque às vezes você coloca o sal, esquece e acaba dando pro cachorro.
Assim, o sal não tem perigo nenhum, tá? Uhum. A gente tem que cuidar, às vezes, com outros temperos. Cebola e alho não pode ser dado. Às vezes, se você temperou, então, sua carne com sal, cebola e alho, então, melhor não dá. Então, dá sem nada, né? Sem tempero nenhum.
Então, você que já sabe que o seu cachorro faz isso e você tá mexendo, ele não veio ainda, tira aquele pedacinho, porque ele vai vir te pedir. Então, já evita aí com os temperos. Doutora, quais são as principais doenças que surgem nos pets devido a essa má nutrição? Você já falou de cachorros obesos ou magros demais. Uhum. Mas o que acontece também com isso?
Assim, tem várias doenças que podem acontecer, tá? Como eu falei da obesidade, que pode gerar outras doenças, como as doenças articulares. Às vezes, também a falta de nutrientes pode gerar doenças articulares. Falta de vitamina D, falta de cálcio, ou às vezes excesso de cálcio também pode gerar uma calcificação de tecidos, uhum. tá? Falta de nutrientes também pode gerar doenças cardiovasculares, doenças cardíacas, mais comum em gatos, mas tem também em cães pela falta de nutrientes. Então, assim, são inúmeras doenças que podem acontecer. Até isso é uma coisa pra gente cuidar. Até mesmo cães que só comem alguma coisa, uma coisa o resto da vida pode gerar alergia alimentar. Aí vai aparecer como se ele fosse atópico, vai começar a se lamber, a gente acredita que ele não tem nenhum problema alimentar, mas não, isso é uma alergia alimentar e não de pele mesmo,
uhum.
um problema alimentar não dermatológico. Então, tudo tem que ser avaliado adequadamente, né?
Surgiu algum probleminha, é sempre bom levar no veterinário. Como que é feita essa avaliação para saber se ela é alimentar ou não?
Assim, quando é... A gente faz, né, várias perguntas, a anamnese tem que ser completa. Quando é um problema de pele, aí o problema já é mais embaixo. A gente precisa... Sempre a alergia alimentar, ela sempre vai ser o último diagnóstico que a gente vai fazer. Antes, uhum. a gente precisa descartar todas as outras doenças. Tem que descartar se, às vezes, não é algum micro-organismo ou uma alergia mesmo. Mas sempre precisa procurar um veterinário, fazer uma anamnese completa para a gente ter certeza do que está causando essa doença.
Quando aparece para você um pet com problemas alimentares, quais são os maiores problemas que aparecem?
O maior problema hoje é a obesidade. Não tem, não tem.
Tem cachorrinho comer demais aí.
Tem, é o que mais acontece.
É que nós humanizamos tanto os animais que às vezes a gente acaba fazendo... O que a gente faz para eles também.
Né? É, isso. Uhum.
Doutora, quem quiser encontrar a senhora, trocar aquela ideia, conversar ainda, continuar esse bate-papo, como que faz?
Eu atendo, então, na Vida Pets, aqui em Cascavel, e é só marcar uma consulta que a gente faz um cardápio, faz uma ajuda nutricional.
Redes sociais?
É Bárbara Barbieri. Tem o meu Instagram, @vetebarbarabarbieri.
Então, pode entrar em contato e tirar mais dúvidas, então.
Isso, isso mesmo.
Tá certo. Muito obrigada, doutora Bárbara,
obrigada
por ter participado do CBN Pets. Esperamos mais uma vez a senhora aqui, porque a gente está batendo esse papo, né? Não só sobre nutrição, mas outros assuntos também. Agora são 10 horas e 20 minutos. Nós conversamos com a médica veterinária sobre nutrição, a Bárbara Barbieri. E a gente volta na quinta-feira que vem com mais um assunto aqui no CBN Pets.